Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto, hoje com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo para uma conversa já habitual, hoje com um painel um pouco diferente, uma vez que temos uma ausência justificada do Partido Socialista, um imprevisto de última hora, mas com dois convidados em estúdio, José Ângelo, do PCP, Raquel Valentim, do Bloco de Esquerda, para uma conversa que vai também passar por temas nacionais, no entanto, e para início de conversa, propusemos uma abordagem à questão que foi notícia, a resolução do contrato a propósito do serviço que o Canil Municipal de Ilha fazia também de prestação de serviços a outros municípios da região de Aveiro. Eram 5 municípios servidos por este Canil. Agora há uma dependência, a expectativa de ver um Canil intermunicipal resolver este problema. Raquel Valentim, bom dia. Curiosamente, foi dito que esta questão se coloca porque há uma mudança legislativa a nível nacional, que traz outro tipo de exigências aos canis. O que é que aconteceu aqui para esta mudança a meio do caminho?
Pois, precisamente, é o que acabo de dizer. Eu acho que a Câmara Municipal de Ilhavo, só por estrita imposição legal, é que decidiu fazer o óbvio. Porque fazer o óbvio e terminar, resolver os protocolos que tinha com a Apeiro, Vagos, Verde Voga, Anadia. Portanto, a questão da sobrelotação do Canil, à parte das condições precárias das instalações, o problema da sobrelotação arrasta-se há imensos anos e é algo... é um assunto que preocupa especialmente o Bloco de Esquerda. Temos estado ativos nesse sentido. Não só o Bloco, mas imensos ativistas da causa animal, associações, grupos de proteção, alertaram a Câmara Municipal para o problema e nada foi feito. Portanto, evidentemente que é só por imposição da lei que a Câmara Municipal mudará agora de atitude e passará necessariamente de uma política que era de abate, puro e simples, para ter uma noção. Segundo dados oficiais da Câmara Municipal, no período de 4 anos foram abatidos no Canil de Ilhavo 1.088 animais, o que é realmente uma quantidade absurda. Consideramos evidentemente que o abate é uma técnica, é um método, por um lado eticamente condenável e por outro ineficaz, porque o problema do abate não diminui a reprodução dos animais, sobretudo dos animais abandonados e errantes, aqueles que já nascem na rua. Portanto, essa é uma política de absoluta irresponsabilidade. O caminho tem necessariamente de passar pela esterilização, que inclusivamente é muito mais, para além evidentemente de ser mais compatível com a dignidade com que se devem tratar os animais, é até, do ponto de vista financeiro, menos dispendiosa. Um estudo da Universidade do Porto revelou que o abate do animal fica por cerca de 60 euros, é o custo para o canil, e que a esterilização fica por 15 euros. Portanto, até aqui há uma vantagem, para além das evidentes dos perigos de saúde pública que o descontrolo da população animal coloca. E, portanto, achamos que esta é uma tomada de decisão que chega tarde, bastante tarde, que esta Câmara, há muitíssimas autarquias que estão na situação de Ilhavo e que optam por políticas de abate.
Pelo visto, há quem esteja pior, não tem sequer canil.
Sim, exatamente. Há situações muito mais graves nesse sentido. No entanto, era evidente estes protocolos sucessivos, todos tínhamos noção de que não eram sustentáveis, que a certo ponto o canil ia evidentemente entrar numa situação de sobrelotação. Aí sim dá cresce o facto do Croácia não ter sequer um veterinário a tempo inteiro. Tem apenas uma veterinária a tempo parcial, que resultou do protocolo firmado com Vagos. Portanto, as condições não estão longe de ser as ideais, mas também é uma questão de realmente de encarar o bem-estar animal como uma obrigação dos municípios, porque as autarquias, de acordo com a lei, as autarquias estão no centro de decisão em relação às políticas de bem-estar animal. E é evidente que, que sempre criticámos, apresentámos propostas na Assembleia Municipal e lamentamos que tenham sido chumbadas, porque eram propostas, uma delas propunha, por exemplo, a criação de uma unidade móvel que, no âmbito do Conselho, fosse junto das pessoas e junto de locais onde há concentração de animais abandonados e errantes, no sentido de praticar a esterilização, porque é esse realmente o caminho. Reduzir a população animal é a solução do problema. E, portanto, é óbvio que há outras iniciativas que também propusemos, campanhas de sensibilização, nomeadamente no plano educativo, enfim, há de um outro sem número de iniciativas que podem ser tomadas no sentido de criar uma consciência diferente em relação aos problemas do bem-estar animal. Lamentamos que a Câmara não tenha sido sensível a esta questão durante tanto tempo, que se tenha chegado a esta situação de esgotamento, não é? E preocupa-nos também, evidentemente, o destino que terão os animais que não poderão agora ser acolhidos pelo canil de Ilhavo. Afinal, não estamos a falar, de mais 4 municípios. Em Aveiro, por exemplo, não existe agora nenhuma infraestrutura e preocupa-nos também saber, quer dizer, por um lado é evidente que os animais do concelho haverá alguma melhoria no tratamento que lhes será dado, mas também nos preocupa evidentemente as comunidades de animais que existem espalhadas pelos outros municípios do distrito. E nesse sentido seria bom que a CIRA, que é a autoridade, que é a entidade intermunicipal que tem competências nesta matéria, avançasse o mais rapidamente possível para a criação de uma rede de centros oficiais de recolha.
E este é também o ponto que, no fundo, entronca com esta questão, José Ângelo. Há aqui estes dois lados. Melhora, de facto, a qualidade com o cumprimento de uma lei que será mais restritiva, mas, por outro lado, dá-se esta dificuldade transitória até que exista um canil que não se sabe exatamente ainda quando surgirá.
Não, o canil tem que ser criado. É premente a instalação e a criação de um canil. Como a Raquel disse, o tratamento dos animais aqui, a nível nacional e aqui também, em especial na nossa zona, tem sido degradante. O abate contínuo, o desprezo que é dado pelas entidades oficiais aos animais é preocupante, é triste, porque eu sei que a maior parte das pessoas gostam de animais, os animais fazem parte do contexto social, das sociedades, e às vezes as pessoas esquecem-se como é que eles são tratados, como é que eles estão instalados, e é preocupante saber que só por imposição legal é que se aflora agora esta questão. Ilhavo, como sempre, anda sempre atrasado, podia andar adiantado, e isto era um bom exemplo. Podia-se tornar um concelho charneira no tratamento dos animais, com a criação de ações de sensibilização para acolhimento de animais. A questão da esterilização é uma necessidade urgente, porque o abate não é a resolução. O abate, os animais, por exemplo, um gato, adquirir um gato sem estar esterilizado e levá-lo para casa, certamente não se sabe que se está a prejudicar o animal. Tem que haver esse tipo de informação, e é preocupante também saber que Ilhavo não tem um veterinário a tempo inteiro. Portanto, realiza um protocolo com 5 conselhos à volta para acolhimento de animais e não tem um veterinário a tempo inteiro num canil que já se sabia de antemão, não tinha condições físicas para o acolhimento de tantos animais, e ainda por cima não tem alguém, portanto, uma entidade, uma pessoa com formação na área, um veterinário o tempo inteiro. A Câmara de Ilhavo contrata tantos animadores socioculturais, no meio de tantos diretores artísticos, e não tem a possibilidade de ter num concelho onde se sabe que existe uma população animal, gatos, cães, animais de estimação, tão grande, e não ter um ternário instalado no edifício do Canil, revela bem o desprezo que este executivo, e não só este, os aqui à volta, deu à causa animal. Aveiro, por exemplo, Aveiro, o Conselho de Aveiro, o Sr. Rival Esteves, não tem um Canil. Aveiro, para mim, é praça de peixe, é a universidade, é o Glicínias. Porque o Conselho de Aveiro e a área de Aveiro, a área do Conselho ali, limítrofe, está num atraso gravíssimo. As freguesias, Santa Joana, Arades, não estamos aqui para falar de Aveiro, mas saber que essa área toda, tão grande, não tem um canil para tratamento de animais, ó Sr. Rival Esteves, veja lá o que é que pode fazer por isso, e realmente é uma necessidade urgente tomar rédeas e tomar mão nesta situação.
Os partidos de esquerda nisto ficam responsabilizados ou não? No fundo, a pergunta colocada agora ao contrário. Haver aqui uma, por exemplo, uma etapa de transição, teria sido importante ou não?
A Lei 27/2016, aquela que propõe, que obriga, melhor, as autarquias a tomar medidas nesse sentido, tem um prazo de vigência, portanto, as câmaras municipais e as entidades intermunicipais têm cerca de 2 anos e 1 ano, dependendo dos casos, para implementar, por exemplo, a proibição total do abate, para garantir que a eutanásia se possa realizar dentro dos canis, mas somente em circunstâncias de grande sofrimento, de doença incurável, de situações extremas e em que já não há alternativa, tudo isso vai ser permitido, mas há de facto aqui um espaço de tempo em que terão de ser adotadas soluções temporárias, não é?
Contingência. Exatamente. Podem passar aqui por associações privadas?
Sim, eu acho que no que
e
diz
respeito... E pelo apoio municipal a essas associações?
Sim, evidentemente. Sim. Em primeiro lugar, a Câmara tem que assumir essa responsabilidade, porque é à Câmara que compete acolher, tratar os animais e, preferencialmente, encaminhá-los para a adoção. Isto é uma responsabilidade das autarquias, que não se podem omitir, demitir dessa mesma obrigação. Portanto, agora, este período, a lei, enfim... é vaga nesse sentido, ou melhor, não determina exatamente quais são os passos seguintes, deixa este período, este espaço temporal de adaptação das instalações, de haver tempo para se construírem novas instalações nos municípios onde elas não existem, mas de facto algo que tem que ser feito, algo tem que ser feito entretanto, e eu volto à proposta do Bloco, porque me parece algo facilmente realizável, a existência de uma unidade móvel seria uma boa solução para começar a controlar a sobrepopulação animal, enfim, mas tudo isto é evidente que não pode partir só dos partidos, né? Tem que haver aqui um diálogo permanente com as associações, com os grupos de proteção, com ativistas da causa animal, que realmente podem ter aqui um papel importantíssimo, e terão certamente, se tiverem essa oportunidade, terão um papel importante a desempenhar. E falo em nome do Bloco de Esquerda, evidentemente nós estaremos dispostos a mediar tudo o que seja necessário fazer, nós estaremos disponíveis para isso, porque de facto esta é uma preocupação que consta do nosso programa eleitoral, quer autárquico, quer para as legislativas, portanto, é algo que tem estado sempre nas preocupações do Bloco e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para dar o nosso contributo e para encontrar uma solução digna durante este período de adaptação. E estaremos depois também vigilantes, uma vez encontrada uma solução definitiva, para ferir se realmente a Câmara Municipal passa a assumir as suas obrigações e a zelar pelos animais do nosso concelho.
Para fechar, José Ângelo, a Rocha, o que é que na sua opinião deve ser uma tomada de emergência?
Como a Raquel disse, tem que haver uma articulação entre portanto, os poderes institucionais, a Câmara, os partidos e em especial com as associações e os ativistas da causa animal. Eles, melhor que ninguém, conhecem no terreno a realidade e a quantidade de animais que são abandonados em situações deploráveis às vezes. Portanto, eu sei de um caso particular de uma associação de vagos, que é a Gaticão, para a qual pratico algum voluntariado, aquilo que posso, e eles não revelam as instalações, à maior parte das pessoas, porque as pessoas vão lá abandonar os animais. Chegam a mandá-los por cima da vedação. Chega-se lá de manhã e tem-se 3, 4 cães presos à vedação das instalações. Portanto, isto é preocupante e tem que se tomar mão, como eu disse agora há bocado, desta situação, porque isto revela também a nossa capacidade civilizacional, a nossa evolução. O animal, o tratamento do animal, revela e mostra a capacidade de um povo e de uma sociedade e o seu estado evolutivo é ou não coincidente com os anos e com o período em que vivemos.
Mas um canil intermunicipal acaba, na sua opinião, deve acabar com os canis municipais?
Não, eu acho que isso não é solução. É centralizar tudo num mega canil não é solução. Eu acho que cada concelho tem que ter o seu canil. Como a Raquel disse, a proposta do Bloco de Esquerda é bastante, além de aceitável, é execuível. Portanto, a criação de uma unidade móvel, até a maior parte das vezes, ou poderia acontecer com voluntariado, que eu sei que existe, das pessoas no final da hora de serviço, ou aos fins de semana, percorrerem zonas que estão, portanto, referenciadas como locais onde existem animais abandonados, para os escolher, para os tratar, e a realização de campanhas de adoção, isso é importantíssimo. E nas festas do bacalhau, nas rádios fanecas, em todos esses eventos, nas praias, haver um dia, um fim de semana, em que são levados para lá os animais, na presença de veterinários, de ativistas, e as pessoas podem realizar ali uma adoção responsável do animal e interagir com eles. E isso poderá ser, lá está, tomarmos este oportunismo e tornarmos um concelho charneira e avançado nesta questão.
José Ângelo, avança aqui com esta proposta da feira, quase uma feira animal.
E o dia do animal, o dia 4 de outubro, devia ser celebrado como é o dia da mulher, o dia, tantos dias cá para aí, o dia do pai, que é agora dia 19, o dia 25 de abril, que a Câmara, o dia 1 de maio, que a Câmara às vezes há uns que comemora e outros que não. Podia-se fazer isso. É uma proposta e o Partido Comunista apoia muito a causa animal, assim como o Bloco de Esquerda. Não é só responsabilidade dos partidos de esquerda. Os partidos de direita têm outras áreas educacionais, mas também acho que são sensíveis a esta questão.
Meus
é transversal.
11 horas 24 minutos. Foi notícia. Já tínhamos discutido aqui o tema, a questão da saída desnivelada da Praia da Barra, que agora garante aquela que seria a autorização que faltava para fazer avançar o projeto para depois concurso público de obra, que, segundo a autarquia, vai começar depois do verão, exatamente para ficar entre o final desta época balnear e o início da época balnear de 2018. E recordava aqui, Raquel Valentim, declarações de Kevin Tavares, do Bloco de Esquerda, a dizer que deveria, se calhar, ser equacionada aqui outra solução, uma ligação ciclável ou pedonal. A verdade é que este é um processo que ganha agora novo impulso para se concretizar, em definitivo. Que mensagem é que fica agora que este processo está fechado no campo das autorizações ambientais?
Bem, eu devo dizer que em primeiro lugar, todo este processo decorreu de uma forma que não é inteiramente, que não é ideal. Em primeiro lugar, devo lamentar que, mais uma vez, um projeto desta dimensão tenha sido estudado e discutido apenas no âmbito do Executivo Municipal e da Assembleia Municipal. Em todos estes processos é fundamental, absolutamente fundamental, ouvir as populações. Este é um problema que afeta não apenas, que afeta os utentes de modo em geral da Rotunda da Barra, que incluem residentes e que incluem turistas. Portanto,
é mais a pensar no verão e nos fins de semana de calor.
Sim, mas olha, eu vivo na Costa Nova e por conseguinte a minha maior preocupação, e circulo não apenas de automóvel, mas também bastante de bicicleta, e portanto há várias preocupações a ter nesse mínimo. E é fundamental, de facto, que haja uma intervenção que permita reduzir os riscos de segurança. Isso é evidente. Mas, de facto, e como o Kevin Tavares avançou no último programa em que esteve, há uma série de alternativas que poderiam ter sido equacionadas. Preocupa-nos o impacto visual da obra, desde logo, preocupa-nos também o facto de portanto, a intervenção na rotunda não ser capaz de resolver depois a circulação dentro dos aglomerados e, sobretudo, da Praia da Barra, cujo único acesso é através dessa mesma rotunda. Portanto, há aqui uma série de preocupações que nós temos em relação a este projeto. De facto, agora o processo está consumado, não é? Por se tratar de uma zona integrada na REN, foi necessário despacho das Secretarias de Estado, das Infraestruturas e do Ordenamento do Território. Isso atrasou, de facto, o processo. Mas a verdade é que é difícil não observar aqui, porque o Sr. Presidente da Câmara veio lamentar-se com a burocracia, que estava a ser demorado, que os contactos começaram em outubro de 2015, que só ao fim de 17 meses é que se resolveu a questão.
A verdade é que poucas semanas depois ou poucos dias depois o problema resolveu-se.
Sim,
não é?
Isso é um facto. E é bom que o Sr. Presidente se preocupe com isso, porque realmente às vezes é preciso instar que o Governo atue com maior rapidez. A questão é que eu não vejo esse mesmo empenho noutras questões. Por exemplo, nós temos a situação crónica das instalações do SF Beira Ria. Temos agora problemas, uma grande necessidade de requalificação da escola secundária de Ilhavo, em que a Câmara Municipal devia ser igualmente diligente. Portanto, o meu problema principal aqui é verificar que, ao longo, enfim, já não só neste mandato, mas que estes sucessivos mandatos de maioria PSD têm sempre a preocupação de fazer obra, e de fazer obra de acordo com o calendário eleitoral, que é o mais grave. Portanto, nós podemos, sem ter aqui qualquer espécie de má-fé, basta observarmos a calendarização de obras públicas do último de setembro para cá, para verificarmos que há aqui um calendário destinado à inauguração, ao lançamento de novas obras, e isso tem obviamente um pendor eleitoralista e não poderemos ignorá-lo.
Já agora falámos também sobre esse tema cá, a propósito aí de uma série de projetos, sobre este em concreto, José Ângelo, a passagem desnivelada. Este é o passo que faltava?
Não é o passo nenhum que faltava. Como a Raquel disse, vai ser mais um processo envolto em grande nebulosa, com o alto patrocínio da Câmara de Ilhavo e da Governação PSD. Lembraram-se, de repente, de aqui fica bem uma passagem desnivelada, e vamos fazer isto. E é para fazer, não houve discussão pública, foi apenas... Portanto, foi uma questão apenas discutida no âmbito da Assembleia Municipal e no âmbito político. Não houve nenhum estudo de impacto ambiental e também de auscultação das populações. Toda a gente sabe que o problema da Barra não é só o escoamento. O escoamento vai implicar a única ponte que existe, e a circulação dentro da Barra. da Costa Nova nem tanto, mas também dentro da Barra. Portanto, o que é que nos interessa a nós? O trânsito vai escoar melhor, dizem eles. A nível de impacto visual e o mamarrasco que lá vai nascer, ainda nem consigo piccionar na minha mente como é que aquilo vai ser. Depois, quando estiver pronto, vejo. Vai ter betão, vai ser uma coisa engraçada. Mas lá está o problema. Vai escoar ali mais rápido. Certamente que vai, senão também não iam fazer aquilo. Mas dentro da Barra. Dentro da Barra é quase impossível circular. Já de inverno é impossível circular. Aos domingos e aos fins de semana. Até às vezes a dias de semana. Não, agora nesta altura da Páscoa, que o calor começa a vir, as pessoas deslocam-se para lá mais a miúdo e nota-se que é quase impraticável a circulação automóvel. Não há parte de estacionamento. Ali à beira do mercado, reparei no outro dia que estão a moda a preparar aquilo e ali em frente ao opção bar, para talvez criar ali um estacionamento, acho que é importante fazer isso, já devia estar feito. Mas a Barra devia ter, portanto, uma faixa de circulação exterior, por lado da chamada Via Ritz, e lá está, o custo da obra é pornográfico, 1,3 milhões de euros. Será que não haveria uma alternativa mais barata, menos onerosa para a Câmara e para os contribuintes? O Presidente veio-se queixar das questões burocráticas e disse que foi a burocracia ao seu melhor nível. Sabemos que o país gosta muito das questões burocráticas. Ele é ator principal nesse capítulo das questões burocráticas. Como político que é, profissional, já há bastantes anos. Portanto, ele, melhor que ninguém, devia saber que para se conseguir a instalação de uma rotunda, de uma obra daquela magnitude, numa zona protegida da REN, que teria que passar por despachos e aprovações das Secretarias de Estado do Ambiente, etc. Portanto, isto devia ter sido preparado, talvez, com mais tempo, e não como aconteceu, que, para mim, lembraram-se de repente. E lá está, a altura em que aparece é paradigmática, joga muito com os calendários eleitorais e joga muito com a praxis que tem sido realizada para as governações de PSD, fazer obra, mas fazer a obra naquelas alturas certas. Portanto, a Câmara de Ilha, ainda agora recentemente o edifício, foi alvo de uma requalificação, de uma limpeza, telhados, tudo. E qual o meu espanto, quando já lá andam outra vez, a arranjar o telhado, acho que na zona do edifício que fica a Assembleia Municipal. A escola é B23, Dílio.
Escola secundária.
A escola secundária, eu só me lembro de uma, agora há ali outra, não sei bem agora os nomes, são muito complicados. Também está a ser alvo ali de uma grande obra de área envolvente, de estacionamentos, que também, aliás, os acessos àquela escola, também era uma situação que já devia estar resolvida há muito tempo. Portanto, é a altura de fazer as pequenas coisinhas e as obras e de apresentar estes projetos. Agora, acho que a rotunda da Barra vai ser mais uma questão para nós falarmos durante muitos anos. A passagem desnivelada vai ser mais um assunto.
A Raquel Valentim falava ali da questão da escola secundária, era também um tema que tínhamos pensado para hoje. Isto sobretudo atendendo aos contornos da forma como o assunto vem a público. Uma reunião, comunidade educativa, Câmara Municipal, e em que se assume que de facto há aqui uma tentativa de dar visibilidade a isto para ver se há respostas do Governo. Reconhecendo que não é o caso mais grave entre as escolas do Parque Escolar, é uma escola que precisa de obras. O que é que vos parece esta abordagem política?
Eu posso só voltar um bocadinho atrás, porque por um lado queria reforçar o que o José Ângelo disse em relação ao facto de a rotunda, aparentemente, e eu não sou especialista na matéria, como é óbvio, mas de facto o trânsito dentro da Barra, o trânsito acho que vai fluir melhor, indubitavelmente, senão de facto não era necessário fazer a obra, mas o problema é que dentro da Barra os acessos vão continuar a estar congestionados. E, em relação às propostas que o Kevin Tavares aqui avançou, muito embora este processo esteja concluído e tenha condições agora para
pode
avançar,
pode não ser incompatível com uma outra abordagem.
Pode não ser incompatível com uma série de outras medidas que podemos adotar. E isso passa por coisas simples. Uma passa pela criação de transporte, de uma rede de transportes públicos efetiva que desincentive o uso do automóvel, o que é positivo, tanto por questões ambientais como para impedir que, de facto, haja demasiado tráfego.
A questão da ciclovia também, exatamente, mais dedicada.
Reforçar as ciclovias. Nós temos tantos ciclistas que circulam. É absolutamente impressionante. Ao número o Sr. Presidente da Câmara disse em sede da Assembleia Municipal que a obra se distingue, que é uma questão puramente técnica, quando não é. É algo que afeta diretamente as pessoas e portanto, elas deviam ter sido ouvidas devidamente. E há muitas outras formas, também do lado da Gafanha da Nazaré, de criar espaços de estacionamento que permitam depois o acesso, que com uma melhoria do acesso pedonal pela ponte, possam impedir que uma zona de lazer, como são as praias, não é? Enfim, estejam um bocadinho mais libertas de tráfego automóvel. Quer dizer, pensamos que há uma série de medidas que podem ser tomadas neste nível que não serão seguramente dispendiosas ao ponto de colocarem em causa a sua execuibilidade e, portanto, concretizando-se agora, e certamente isso acontecerá, até porque esta será a grande obra do mandato, digamos assim, ou pelo menos julgo que era essa a intenção, mas continuaremos a apresentar propostas nesse sentido, porque realmente faz sentido apostar em soluções sustentáveis, com qualidade ambiental e que promovam também a qualidade de vida das pessoas e que possam usufruir de duas praias que são um bocadinho também o símbolo do concelho e, portanto, continuaremos a trabalhar nesse sentido.
Para tornar isto pouco mais dinâmico, Raquel, saltávamos outra vez agora para o José Ângelo. A propósito da abordagem à questão da escola, foi assumido que há... Se quisermos, por outras palavras, um lobby assumido, não é? Escola, autarquia, a tentar que o Governo consiga fazer essa obra de modernização.
A responsabilidade do tratamento e da requalificação da escola é da Administração Central, é do Ministério da Educação. Aqui a Câmara de Ilhabaquí soube jogar muito bem, mas também deve ser uma preocupação e essa, portanto, essa chamada, esse apelo da Câmara deve ser uma preocupação porque a escola está instalada no concelho, serve as populações estudantis do concelho e, portanto, sou presidente Fernando Cassoiro, não há de ser, portanto, autista ao ponto de não saber o que se passa naquela escola. Portanto, é uma escola onde tu andaste, onde eu andei, há 30 e qualquer coisa anos que aquilo foi inaugurado, houve a instalação, na altura não havia, portanto, a sensibilização para a utilização do fibrocimento e dos telhados com partículas de amianto. Agora é uma coisa que está na ordem do dia, é uma coisa preocupante e já se devia ter feito alguma coisa. É uma escola...
E agora até tem um relevado sintético.
Não sabia disso.
Mais uma novidade.
Estive lá quando foi as últimas eleições, vi o campo de sempre.
Agora nas próximas já
vou ver.
Novidade.
Vou lá passar. Vi o campo de sempre, de Saibro, onde tu jogavas à bola. E eu também. Eu não jogava lá muito à bola. Mas tu jogavas. E então, portanto, a escola é importante. E acho que esse lobby e essa chamada de atenção da direção do agrupamento de escolas de Ilhavo, feita à Câmara, é benéfica, mas a Câmara também devia e deve saber disso, não é? Não é preciso agora vir a senhora Ana Seabra com o conselho e a direção da escola à Câmara, marcar uma reunião com o Sr. Fernando Cassoiro, para ele depois aparecer na rádio e dizer que vamos pressionar a Administração Central e o Ministério da Educação com vista à requalificação e às obras necessárias.
Por isso eu perguntava se esta é a abordagem ou qual é a vossa opinião sobre a abordagem, não é? Uma vez que isso foi construído dessa forma.
Exato,
para mediatizar nitidamente.
Sim, claro,
não?
Que isto é feito para mediatizar. Isto é feito até na altura em que aparece mais uma vez. O PSD nisto é exímio, portanto, nestas apresentações, como a obra dos 94 mil euros dos balneários do campo de Vista Alegre, portanto, já se sabe como é que estas coisas acontecem. Agora, portanto, a abordagem é boa. Agora, toda a gente sabe disso. Eu próprio sei, tu sabes, toda a gente sabe. Era uma questão que já devia ter sido, portanto, trazida à liça há muito mais tempo. Não agora, nesta altura, em que parece que o Sr. Fernando Cassoura e o seu executivo estão preocupados com as histórias de amianto da Escola Secundária de Vigo.
Raquel Valentim, uma boa abordagem, na sua opinião, positiva para tentar atingir o objetivo de recuperação?
Sim, em certa medida sim. Realmente é um problema para o qual é necessário encontrar uma solução urgente e nesse sentido, apelar à mediatização ou usar uma estratégia de mediatização parece-me uma boa opção. No entanto, há algo que me causa um pouco de confusão. Aveiro tem imensos deputados eleitos pelo círculo eleitoral do distrito e podem também eles intervir diretamente questionando o governo sobre
sendo que um foi eleito também pelo Bloco, não é?
Sim,
Moisés Ferreira.
Sim. Mas eu digo isto precisamente porque o Moisés Ferreira, que é o único deputado...
Nunca foi chamado para isto.
Em relação a esta questão, não. Mas, por exemplo, em relação ao ICF Beira Ria, ele já apresentou uma resposta que o Governo demorou 2 meses a responder, mas, de qualquer modo, o Moisés Ferreira é muito ativo nesse sentido e sempre que há um problema local, está disponível para inquirir o Governo sobre estas...
O que a Raquel está a dizer é que depois desta notícia os deputados devem estar para chegar, não é?
Pois, exatamente.
Que é para dar outro impulso. Já agora, e a propósito desta questão de manutenções, obras públicas, houve aí mais uma vez um folhetim com os elevadores do Centro de Saúde de Ilha também, não é?
É verdade.
Uma avaria que já tinha sido reportada no ano passado, agora os dois avariados em simultâneo. Uhum. Isto não fica aqui uma certa imagem de incapacidade de resposta em questões que supostamente deveriam ser básicas?
Sim, claramente. Os nossos portanto, as unidades de saúde familiar que existem no Conselho enfermam de vários problemas.
Esta é culpada, segundo dizem, de estar em altura.
Como?
Esta, segundo dizem, esta unidade, apontam-lhe o dedo de ter sido construída em altura.
Exato. Não, mas é uma situação que, de facto, não pode repetir-se sistematicamente, porque é já a segunda vez que foi dada uma solução à questão dos elevadores que parecia definitiva. Agora, voltamos à mesma situação. Temos que ver que uma considerável parte dos utentes são pessoas de idade, já
grávidas,
com dificuldades, sim. Grávidas, pessoas com mobilidade reduzida. Quer dizer, isto não são questões a que tem que ser dada uma resposta rápida.
Mas o que mais impressiona é que uma varia e um mês depois há outro que avaria. Mas
exatamente.
Enquanto o primeiro esteve avariado, não há capacidade para responder.
Mas é por isso que eu entendo que o Sr. Presidente da Câmara se preocupe, se calhar, um pouco menos com as grandes obras e tome atenção a estes pequenos pormenores. Porque são estas coisas que fazem realmente diferença
e
na vida.
E se calhar é a descentralização também a bater à porta, não é?
Sim,
nestas
exatamente.
Coisas.
Sim, vejam lá, estamos aqui a discutir, estavas tu a dizer que o problema do Centro de Saúde Ilha é ter sido construído em altura.
Eu não disse, houve alguém que disse,
pois
responsável
sim.
Do agrupamento de centros de saúde.
Meu Deus, tem
não,
dois andares.
Não concorda
tem dois
com
andares,
a construção
não é?
Em altura.
É muito alto, então, o Centro de Saúde Ilha para esse senhor. Sim, senhora, fica resistado. Essa opinião. Na volta à casa dele tem mais andares do que o Centro de Saúde de Ilho. E na volta tem um elevador melhor que o do Centro de Saúde de Ilho. Porque eu sei que estas pessoas, há pessoas aqui que têm casas com elevadores particulares. Mas é revoltante estarmos aqui a discutir, portanto, numa unidade de saúde, numa unidade de saúde centralizada, no Conselho de Ilho, há um problema com os elevadores. E as pessoas têm que usar as escadas. Portanto, é neste paradigma que estamos, neste lumbrando, nestas pequenas questões. É ridículo estarmos a discutir a manutenção de um elevador. Isto é... Lá está. Fala-se aqui em grandes obras. Ainda agora há bocado referi 94 mil euros para os balneários, para a rapaziada do Estalegre tomar banho e vestir-se. E não há, portanto, a capacidade de ação e rápida de intervenção nos elevadores, num centro de saúde, num centro do Conselho, que é uma cidade que se projeta, que tem ambições de crescimento e andamos com estas pequenas questões. Lá está, Portugal, como ele disse, que é a burocracia ao seu melhor nível. que temos que ir às capelinhas todas. Sr. Presidente, tem aqui um caso da burocracia ao seu melhor nível, não a da Rotunda da Barra, mas a do Centro de Saúde, que fica ali em frente ao museu, onde se gastou tanto dinheiro em aquários e obras e se contratou tanta gente para lá estar, é mesmo em frente, só tem 2 andares, são 2 elevadores, estão avariados.
Meus caros, estamos a 15 minutos do meio-dia, uma nota nacional, porque tínhamos também proposto para hoje refletir um pouco, já não vamos entrar em fundo aqui em muitas coisas, e até porque hoje falta-nos também, faltam-nos aqui convidados que para esta discussão também são parte interessada, mas do que foi dito nas últimas semanas fica aqui um pouco a ideia de que há um cerrar de fileiras por um lado, mas dossiês em que a governação parece não motivar de facto os partidos que estão no suporte parlamentar ao governo. Apesar de tudo, e perguntando-lhe primeiro a si, Raquel Valentim, são temas que podem ser considerados estruturantes ou não? Esses que dividem a maioria, e atendendo à longevidade e ao tempo que vai passando de governação.
É assim, como todos sabemos, o que existe, portanto, o governo minoritário do PS foi viabilizado pelos partidos da esquerda em função dos acordos que foram firmados. Esse acordo tem vindo a ser cumprido, por isso mesmo o Orçamento de Estado para 2017 foi aprovado. No entanto, temos plena consciência de que há uma infinidade de assuntos que dependem, obviamente, do consenso e da aprovação do PS, e que não estão a ser devidamente acautelados. Eu refiro-me, por exemplo, à questão da precariedade laboral, que tem sido, que é e constitui uma prioridade do Bloco, porque não há sem precariedade, com precariedade laboral, que existe dentro do próprio Estado. Aliás, o Estado é o maior empregador de precários.
É a questão também da progressão nas carreiras.
Exatamente.
Ou seja, há aqui temas que começam a fervilhar.
Exatamente. Mas a necessidade de revisão do Código do Trabalho, por exemplo, em matérias sensíveis como as da contratação coletiva. Isto trata-se de direitos que foram retirados durante o período de governação da direita, e que o PS não se vê propriamente, parece não estar realmente empenhado em recuperar esses direitos, em devolver esses direitos aos cidadãos. E isso é preocupante e, portanto, é óbvio que teremos de continuar por todas as vias a tentar que estes problemas possam ter uma resolução. É evidente que a posição do PS, o PS está naturalmente, quem está no PS, quem está no governo é o PS, antes de mais é preciso esclarecer isso, porque há muita gente, especialmente a direita, agora tem a técnica
de comprometer os partidos da esquerda,
dizendo que, bem, mas é o seu governo que tem que pedir explicações. Não é assim. Há, como disse, há acordos firmados, há metas a atingir, mas fora disso, e o Bloco de Esquerda, sempre que necessário é, assim como o PCP de resto, constituíam oposição naquilo em que entendem ser necessário, e tenho absoluta certeza que nenhum dos partidos da esquerda deixará de o fazer para agradar o PS ou para facilitar a vida a António Costa. A nossa preocupação são as pessoas, travar o empobrecimento, melhorar as condições de vida de quem se encontra mais desprotegido, e portanto não abdicaremos disso por nenhum motivo. O que eu sinto da parte, e não sei se me é permitido fazer este comentário, enfim, mas o que eu sinto é que há cada vez uma fricção maior entre PSD e PS. Isso foi visível num dos últimos debates parlamentares, em que realmente se atingiu o grau zero da política, não é?
Sim.
Portanto, há que saber contornar essas questões, e é preciso que a direita se conforme de uma vez por todas com o facto de ter constituído um governo que foi derrubado, de aceitar esta solução governativa, que é absolutamente legítima, e de ter uma postura direi, construtiva, porque neste momento o PSD, o CDS em certa medida, mas o PSD muito mais, está absolutamente perdido e não ignoramos que, embora tudo me separe, evidentemente, do programa ideológico do PSD, mas é importante que os partidos tenham capacidade de diálogo entre si, que se possam construir alianças para que determinados temas avancem, e acho que é positivo para a democracia que realmente o PSD passa a funcionar como uma oposição responsável.
Entre essas, diria, convulsões internas do PSD, aquilo que é também o estabilizador Presidente da República, não é? Que vai tendo um discurso aparentemente apaziguador e equilibrador, a verdade é que o Governo segue neste ritmo que o tem trazido até aqui. E esse ritmo impaciente ou não os partidos de esquerda, José Ângelo?
Não, não impaciente, portanto ainda só vamos, ainda nem 2 anos de governação atingimos. O PS tem a cumprir com aquilo com que se comprometeu com os partidos de esquerda que sustentam esta solução governativa. Portanto, como a Raquel disse, a questão da precariedade tem que ser resolvida e bem resolvida, porque lá está, é um sinal notório da capacidade do nosso país em crescer e trazer melhores condições de vida às pessoas e distribuição de riqueza. A questão da progressão das carreiras, é também uma situação que pode aparentar alguma fricção, mas o PS tem responsabilidades nisso, porque essas progressões ainda foram suspensas durante a governação em 2005 ou 2006, do Sócrates. Depois houve um desbloqueamento temporário em 2010, mas foi uma coisa de mesmo temporário. A mim afeta-me diretamente na minha vida profissional, e eu sei que, por exemplo, na minha situação, houve uma questão de alfabeto. Eles bloquearam as progressões dos nomes começados de A a F. Eu, como já era J, já não fui abrangido e continuo com o mesmo escalão que tinha em 2003. Já lá vão 14 anos. Portanto, esta situação e todos os compromissos que isso exige. Agora, o PSD está completamente perdido. O CDS, o partido táxi, não existe, portanto, é uma oposição que não tem tido uma atitude construtiva, não tem trazido nada a não ser nebulosas e questões secundárias para a discussão política. Outra questão que é muito preocupante para o Partido Comunista e penso também para o Bloco de Esquerda e para toda a sociedade é a questão da ética republicana, a questão portanto, que ainda foi trazida ontem pelo Jornal de Negócios, da quantidade de deputados do PS e do PSD que têm, portanto, que estabelecem relações profissionais como advogados com empresas que concorrem a concursos públicos. E está na altura de acabar com isto. Está na altura da Comissão de Ética funcionar como o próprio nome o diz. E não como tem sido até agora, que tem sido uma coisa inconsequente. A Comissão de Ética e a Subcomissão de Ética quase que potenciam e branqueiam estas atividades que têm que acabar. Portanto, o ritmo da governação está normal, o Presidente da República está a ter um papel importante, está a ser um Presidente da República, coisa que nós, talvez desde Jorge Sampaio, não tenhamos tido. Houve aqui um hiato temporal de 8, 10 anos em que não tivemos Presidente da República, e sabem bem de quem estou a falar, dessa personagem escura e obscura, que marcou a vida e vai marcar a história trazer-lhe-á os louros que ele não merece, a vida dos portugueses. Portanto, o Presidente da República tem tido aqui um papel importante como fiel, portanto, destas fricções. Mas eu acho que Portugal tem que, para crescer, tem que resolver estes problemas que são estruturantes, portanto, na questão da precariedade, da contratação pública e da melhor distribuição de riqueza, é essencial.
Meus caros, alguma surpresa quanto ao desfecho das eleições na Holanda? Só para terminar e de forma muito rápida, até porque foi um tema que parece ter agitado os cidadãos, pelo menos alguns mais atentos à, à questão dos, dos noticiários, falou-se muito do avanço através dos extremismos, isto é, é como dizem alguns pensadores, digamos que a volta a ser dada a, esta, a este avanço da extrema-direita.
Bem,
é a Europa a tomar consciência do caminho?
Não creio. Eu não consigo olhar para os resultados eleitorais da Holanda e extrair dali necessariamente uma boa notícia, porque é um facto de que Wilders não conseguiu vencer, portanto, a extrema-direita não conseguiu vencer as eleições, e isso em si é positivo, obviamente, mas de qualquer maneira eles aumentaram exponencialmente a sua votação. E isso não pode deixar de ser um fator de preocupação. Porque nós já temos consciência que em países como a Polónia, a Hungria, a Bulgária, a Roménia, são países, a Áustria, vivamente também, são países em que a extrema-direita, e França, em que o risco de termos uma presidente de extrema-direita é bastante real. Mas, de facto, as ideias extremas são a espalhar-se pelo continente. A eleição de Trump também terá dado um novo impulso nesse sentido, mas a verdade é que é muito frustrante que realmente pouco se tenha aprendido com a história. E que processos que no passado... Não vou aqui fazer comparações com outros regimes, acho que isso é leviano fazer isso, porque as circunstâncias são muito diferentes, mas é evidente que não podemos permitir que na União Europeia os valores se percam, os valores fundamentais relativos à dignidade humana, ao respeito pelos direitos humanos, e que líderes xenófobos, racistas, preconceituosos de todas as formas, que querem cerrar, querem construir muros e isolar-se, que possam avançar mais do que isso. Também é de registar, no contexto das eleições da Holanda, a grande derrocada eleitoral, quase a pasoquização do Partido Trabalhista Holandês, que de facto perdeu bastantes votos. Essa é uma tendência que está a acontecer um pouco por toda a Europa. De facto, Portugal é quase um case study, no sentido em que...
Encontrou aí uma solução alternativa.
Exatamente. De verdade, estamos a ser estudados por causa disso, é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, eu não consigo estar otimista, porque venceu o candidato, ainda que com menos votos, ainda que com menos deputados, venceu o primeiro-ministro atual, e que é de centro-direita, e, portanto, não tenho muitas expectativas em relação a isso.
José Ângelo, qual é a sua leitura? A Europa acorda ou não? Ou está
não, a Europa só vai acordar quando houver mesmo um problema grave, um cataclismo, digamos, uma situação mesmo já de limite, porque a Europa tem sido surda, esta questão da austeridade, esta questão da Alemanha, portanto, este monopólio, eles quererem controlar tudo e impor tudo, na demanda da instalação do grande capital e da questão económica, sem olhar para as questões sociais, da educação e da vida das pessoas, tem fomentado o recrudescimento de partidos de extrema-direita, populistas, com estas ideias que lá está, que a história parece que nada lhes ensinou e que só servem os seus pequenos séquitos, os seus seguidores, que há pessoas para tudo, portanto também há pessoas de extrema-direita, eu conheço algumas também, e portanto, e que têm esses ideais. Mas lá está, a Europa só vai acordar tarde, penso eu. Agora, a questão da Holanda, e aqui uma nota final, porque a questão holandesa e a questão da América só me traz aqui à ideia uma situação que é quem é o cabeleireiro desta gente. Portanto, esse gajo da extrema-direita holandês tem aquele cabelo. O Trump tem aquele cabelo. O gajo da Áustria também tem um cabelo parecido. O Nuno Rogério também tem o cabelo que tem. Portanto, há um Inglaterra que também tem assim um cabelo. Não sei, na altura, nos anos 40, houve o Hitler e o Mussolini. Agora temos esta questão capilar, digamos.
Ficamos para a final
só
de conversa com a leitura sobre a estética dos candidatos na leitura do Partido Comunista de Ilhavo. Agradeço a vossa presença.
Obrigada.
Dentro de 15 dias cá estaremos para mais uma edição do programa Discurso Direto. A todos, um bom fim de semana.